Continuando sobre o conceito de kashrut, que nós começamos a abordar ontem, no reino da kashrut, nas leis de kashrut, nós temos basicamente 6 áreas. E são elas. Primeiro, quais são os animais que podem ser comidos e que não podem ser comidos? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é quais partes desses animais podem ser comidas e quais não. Terceiro lugar é quando essas partes podem ser proibidas, mesmo que o animal seria permitido. Quarto lugar, como deve ser feito o abate desse animal que pode ser comido para que ele possa ser comido. Depois, existem casos onde determinada mistura pode se transformar em algo proibido. E esse proibido pode ser proibido de comer, esse proibido pode ser um proibido de tirar qualquer tipo de proveito. E, finalmente, como funciona quando tem uma mistura entre tipos permitidos e proibidos, ou utensílios que foram usados para algo proibido e de repente são usados para algo permitido? Se proíbe aquela comida, se não proíbe. Esses são basicamente os ramos que tem na kashrut. E logicamente não podemos esquecer que existem também as leis de Pesach, que também estão ligadas à alimentação. E também alteram uma série de alimentos. Alimentos que vão poder ser consumidos, que não vão poder ser consumidos, que podem ser consumidos por alguns e por outros não, e assim por diante. Vamos começar falando sobre os animais que podem ser comidos e que não podem ser comidos. De uma forma geral, os vegetais, todos podem ser comidos. Ah, não pode ter insetos neles, isso é uma outra história. Mas o próprio vegetal é permitido. Também, se esse vegetal for de Israel, tem uma série de regras. Se vai poder comer aquilo ou não. Mesmo fora de Israel existem algumas regras ligadas à agricultura. Mas de uma forma geral o alimento é permitido, com algumas poucas exceções. Isso também faz parte do ramo da kashrut. Mas voltando para os animais. Os animais são divididos em várias classes. A primeira classe dos animais é a classe dos mamíferos. Os animais grandes. Os animais mamíferos podem ser comidos, quer dizer, o animal que pode ser comido pela Torá é o animal que tem 2 sinais. Primeiro, é um animal que rumina, quer dizer, que ele tem os 4 compartimentos do sistema digestivo deles. E que o alimento vai para um, passa para o segundo, depois ele volta para a boca. Ele é mastigado novamente e depois ele engole e vai para o 3º e 4º compartimentos. Isso é um animal ruminante. E também, não basta um sinal, tem que ter 2 sinais. O segundo sinal é que esse animal tem casco fendido. O que significa que ele tem casco fendido? Existem muitos animais que têm dedos. Estão fora. Não pode se comer esses animais. Existem animais que têm 2 dedos e são divididos. Mas ainda são 2 dedos. E nós estamos falando que tem que ter um casco que é fendido, que ele é totalmente dividido. Exemplo, a vaca, boi, obviamente, carneiros, cabras e bodes, o veado, antílope. Sim, tem vários e vários animais que tem um casco que ele é totalmente separado. Não são dedos, é um casco. Ele é totalmente separado. Quando um animal tem esses dois sinais, ele é considerado um animal que é apto e ele é kasher pela Torá para ser comido. Logicamente, que ainda não quer dizer que pode pegar ele e matar ele de qualquer jeito para comer. Não quer dizer que todas as partes dele vão poder ser comidas e assim por diante. Aí já entra nas próximas classes. Mas, em primeiro lugar, esse é um animal que é considerado um animal kasher. Na linguagem da Torá, ele não é chamado de kasher. Ele é chamado de animal tahor, puro. Essa é a linguagem. Nós falamos kasher. Mas é uma linguagem mais moderna. Não é tão moderna, mas ela é mais moderna. Não é a forma que a Torá chama esses animais. Existem também algumas formas de se ver, de repente, na boca do animal, que ele é ruminante. Então tem uma série de detalhes que podem ajudar a pessoa a saber se esse animal é ruminante ou não. Mas, basicamente, quando se trata desses animais, desses mamíferos, é bem simples de saber e discernir se ele é ou não kasher. E aí nós passamos para as aves. As aves, nós temos uma pequena complicação. Por quê? A Torá diz que as aves que estão listadas abaixo, que a Torá fala sobre elas e lista elas, são aves que não são puras para vocês. E elas não podem ser ingeridas, não podem ser comidas por vocês. E a Torá traz lá uma lista. Isso demonstra, de certa forma, que a maioria das aves são kasher. Por isso a Torá te trouxe quais não são. Que é a minoria. Dá para a Torá escrever. A minoria a Torá te trouxe e todo o resto, teoricamente, não tem problema. Só essas aves que não podem ser comidas. Agora, essas aves são aves que têm famílias. Não é só especificamente aquela ave, elas são grandes famílias de aves. Então, teoricamente, se nós conhecêssemos todas essas aves perfeitamente, elas e suas famílias, pelos nomes, direitinho, conhecer, todas as demais aves podem ser comidas. E nossos sábios, só que nós não conhecemos. Nossos sábios nos deram alguns sinais. Olhando para todas essas aves que a Torá diz que não podem ser comidas, você vê alguns pontos em comum. E as aves que são kasher, que podem ser comidas, também têm os seus pontos em comum. Então dá para discernir. Primeira coisa, uma ave que é doreset. Quer dizer, uma ave que come carne, que ataca outros animais. Não pode ser comida. Então, as aves de rapina já estão fora. E na realidade as outras também atacam, de uma certa forma ou outra, outros bichos para poder comê-los. Então, essas aves já vão estar fora, a princípio, fazem parte dessas aves que a Torá fala que não podem ser comidas. Nossos sábios dão alguns jeitos de testar uma ave que é considerada de rapina. Primeira coisa que nossos sábios dizem é uma ave que, se você colocar um fio ela divide dois dedos para cá e dois para lá para ficar presa nesse fio. Ela é uma ave típica de caça. É uma ave que caça. Por isso que ela faz assim com os dedos, que é a forma que ela também pega a sua presa. Uma outra coisa que nossos sábios dizem: se você joga comida para a ave e ela imediatamente pega, e do próprio ar ela pega já, para comer, sem colocar na terra, sem apoiar em algum lugar antes, é uma ave de caça. As outras aves estão mais mansinhas. Se você jogar, ela vai deixar primeiro o negócio no chão e ela vai começar a bicar e comer. Então, os sábios trazem que as aves que são kasher têm um dedo mais comprido que os outros. Também, as aves que são kasher têm uma parte no sistema digestivo que é chamado zefek, o papa. Uma outra coisa é que as aves que são kasher, o kurkevan é a moela, tem uma membrana por cima dela que descasca facilmente. Com a mão, você faz assim e sai essa membrana. Isso demonstra, faz parte da classe das aves que são kasher. Agora, tudo isso que nós falamos agora é extremamente teórico. Por quê? Porque uma vez que nós não conhecemos direito e não somos experts nestas regras todas, a halakha, a lei nos diz, só pode se comer uma ave que se tem tradição que aquela ave é kasher. E é por isso, embora nós estamos dizendo aqui que teoricamente a maioria das aves são kasher, tirando as aves que a Torá lista, que não são kasher, quantas aves você conhece que são ingeridas pelo nosso povo? São poucas. Por que que são poucas? Justamente porque precisa ter tradição. Então nós temos tradição, logicamente, da galinha, do franguinho, óbvio. Nós temos alguma tradição também do peru. Existem algumas aves que há tradição em determinadas comunidades. E essa tradição é tão tênue que tem muitas aves que fazem parte, às vezes, do mesmo grupo mundialmente chamado, e nem todas elas há tradição que podem ser comidas. Eu vou dar só um exemplo para não ficar muito comprido aqui, que é a codorna. A codorna é uma ave que a ave que a Torá fala, selav, que o povo comeu no deserto. O selav é kasher, pode ser comido. Mas o que é um slav? A codorna. Existem inúmeros tipos de codornas. E há uns bons anos atrás, na OU, nos Estados Unidos, Orthodox Union, eles chamaram um shochet, não lembro agora de qual país, que tinha tradição que eles faziam shechitá, abate de codornas. E trouxeram perante ele vários tipos de codornas. Essa é a codorna que é chamada, né? A codorna japonesa, até a codorna europeia, até a codorna. Tem vários nomes. E trouxeram para ele. E ele olhou e apontou. Esta nós fazíamos shechitá, esta nós fazíamos. Esta não fazíamos shechitá. Você não pode comer. Não há tradição. Então não adianta eu dizer agora que pode-se comer codorna. Não é verdade. Porque depende da codorna. Então é uma coisa muito, muito complexa. E por isso que nós só comemos quando temos tradição de comer aquele determinado tipo de ave. Acho que deu para ter uma noção geral, pelo menos, de como funcionam os mamíferos e as aves.